Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo narrativa de João, capítulo 21. E nós vamos ler até o verso 17. João, capítulo 21. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem seja próximo de você, João 17, 21, nos diz a palavra. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Foi assim, estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa que o havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, e a nossa oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Nós oramos confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. Restaurando o nosso chamado. Todos os homens são chamados à salvação. Indistintamente, todos nós somos chamados à salvação. independe da sua raça, independe da sua nacionalidade, independe da sua posição social. A Bíblia diz que Deus chamou todos à salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que Deus predestinou toda a raça humana, destinou toda a raça humana à salvação, ou seja, todos os homens foram chamados por Deus à salvação. E eu creio que nessa noite, 99% desse auditório já atenderam esse primeiro chamado. O chamado de Deus à salvação através da fé é em Cristo Jesus. Nós fomos chamados à salvação através do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Se você ainda não atendeu esse chamado, se você ainda não abriu o seu coração, se você ainda não convidou a Cristo para entrar na sua vida, no seu coração, você precisa atender esse chamado. Você precisa vir a Cristo, recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Mas todos os chamados à salvação, todos aqueles que atenderam o chamado à salvação, foram também chamados para cumprir uma missão neste mundo. Olha bem, se você atendeu o chamado de Deus à salvação através da fé em Cristo Jesus, você foi chamado por Deus para cumprir uma missão neste mundo. Não importa quem seja você, homem, mulher, adolescente, jovem, você foi chamado por Deus para cumprir uma missão neste mundo. E nós entendemos que esta missão que nós fomos chamados a cumprir neste mundo, ela é dupla. Nós fomos chamados a cumprir uma missão de ganharmos novas pessoas para Cristo, que nós chamamos de evangelização. Você foi chamado por Deus para levar as boas novas do Evangelho a toda criatura. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações. É uma ordem àqueles que atenderam o chamado de Deus à salvação. Mas nós fomos chamados também a cuidar daquelas pessoas que atendem o primeiro chamado de Deus. Então nós temos uma missão dupla neste mundo. Uma missão de evangelizarmos e cuidarmos daqueles que atendem o apelo de Deus, que atendem o chamado de Deus à salvação através da fé em Cristo Jesus. Mas fato é que muitos de nós, ao longo da nossa caminhada cristã, nós abandonamos o chamado de Deus, o chamado para cumprirmos a missão neste mundo. Fato é que muitos de vocês aqui nessa noite já não se lembram mais do chamado de Deus para cumprir a missão. E fato é que muitos não estão cumprindo a missão que Deus confiou a você. E se você não está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, você precisa de uma restauração desse chamado. E o texto que nós lemos narra a história de um homem chamado Pedro. Quando você faz a leitura dessa narrativa, João diz que depois disso, depois de Jesus ter aparecido a algumas pessoas, ele já tinha aparecido. Após a sua ressurreição aos discípulos, ele já tinha dado prova de que verdadeiramente ele era o Messias, porque a ressurreição é a prova cabal de que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. João diz que depois da manifestação visível de Jesus, após a sua ressurreição, esse grupo de discípulos de Jesus, eles voltaram à pescaria. Eles se reúnem, eles estão decepcionados, e o principal líder, Pedro, e é interessante que Pedro diz: vou pescar, e os demais foram com ele. E Pedro tinha perdido completamente a sua visão. Ele tinha perdido a visão do chamado de Deus para a sua vida. Quando Deus chamou Pedro, Pedro era pescador. E Deus disse: Pedro, você vai deixar a pescaria e eu vou fazer de você um pescador de almas. E quando Pedro atende o chamado de Deus, ele estava pescando, bem semelhante a essa experiência. Eles pescaram e não pegaram nada durante toda a noite. E Jesus aparece a eles. E eles têm sucesso na pescaria. E ao final Pedro reconhece que aquele que ali estava no barco era Jesus Cristo. Ele se prostra aos pés de Jesus. E Jesus disse: Pedro, eu quero que você venha após mim, porque eu quero fazer de você um pescador de almas. E Pedro então começa a seguir a Jesus. E Pedro tem um papel importante na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Mas há um momento na vida de Pedro que ele se afasta da presença de Jesus. Quando foi aproximando da morte, Jesus reúne os seus discípulos para um momento no Getsêmane, e ele deixa ali alguns discípulos e Pedro está junto. E naquele momento de oração, Pedro, ele dorme com os demais discípulos. Nós encontramos também no registro de que Pedro, no final, no momento final da prisão de Jesus, quando Jesus estava sendo condenado, Pedro já seguia Jesus de longe, observando os acontecimentos. Ele já está distante. E há um momento na vida de Pedro que ele diz: Senhor, se alguns desses discípulos negarem ao Senhor, se alguns deles se afastarem de ti, eu jamais vou me afastar de ti. Eu sou capaz de morrer por amor a ti. Eu te amo ao ponto de dar a minha vida por amor a ti. E Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, cuidado, porque você vai me negar. E nós conhecemos a história que Pedro, ele nega Jesus. E ele não nega Jesus apenas uma vez, ele nega Jesus três vezes. Alguém que tinha sido chamado por Cristo para segui-lo. Alguém que tinha sido chamado por Cristo para ser um pescador de almas. Alguém que teve uma experiência pessoal com Cristo. Agora ele nega que conhece Jesus Cristo. Diante do confronto, diante da morte, da ameaça, ele diz: eu não conheço esse Cristo. E depois outras pessoas vieram e disseram: você é um deles. Ele disse: não, não conheço. E num terceiro momento ele vai blasfemar. Chega ao ponto de fazer juramento que ele não conhecia Cristo. Um homem completamente distante de Jesus, distante da missão, distante do seu chamado. E mesmo após a ressurreição de Jesus e sabendo que Jesus havia ressuscitado, mesmo tendo a informação, ele agora decide voltar ao velho ofício de pescador. Já não se lembra mais da sua missão. Ele está distante do projeto de Deus para a sua vida. E às vezes acontece o mesmo conosco. Quantos de nós aceitamos o primeiro chamado à salvação, mas estamos distante do segundo chamado de Deus para nossas vidas, que é o chamado ao cumprimento da missão? E essa experiência do capítulo 21, quando eles estão pescando, e a pescaria foi um insucesso, Eles não pegaram nada. Jesus, mais uma vez, se manifesta a eles. E é interessante que João diz que eles voltaram sem pegar nada. E Jesus na praia, eles não reconhecem. Jesus diz, pegaram alguma coisa? E eles disseram, não, não apanhamos nada. Jesus disse, lance a rede do outro lado do barco. E você pode imaginar, eles eram pescadores experientes. E eles lançam uma rede. E eles pegam muitos peixes. E naquele momento, vem a memória de João, a experiência lá do chamado, e diz a Pedro, é o Senhor. Pedro, é o Senhor. E Pedro leva um susto e lança-se no mar e vai ao encontro de Jesus na praia, quando Jesus já está preparando um momento de encontro com eles. Ali há uma fogueira para recebê-los. E há um encontro com aqueles homens ali. E Jesus, nesse encontro, ele vai mais uma vez confrontar Pedro a respeito do seu amor, do seu chamado. Quando Jesus pergunta a Pedro se ele realmente o amava. E Pedro vai responder que ama. Mas no final o Senhor Jesus vai dizer a ele, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. À luz desse texto, eu quero responder essa pergunta, restaurando o nosso chamado. E quem sabe você se encontra na mesma situação de Pedro. Um dia você atendeu o chamado de Jesus, a salvação, o seu coração inflamou, você ficou apaixonado por Jesus Cristo, você entendeu que Ele tem um chamado para a sua vida, Ele tem um projeto para a sua vida, e você abraçou esse projeto, mas de repente alguma coisa aconteceu que você distanciou do chamado de Deus para a sua vida. Mas como restaurá-lo? A restauração do chamado de Deus para nossas vidas, para o cumprimento da nossa missão, passa primeiro por pela priorização. Temos que priorizar a nossa missão. Meus queridos, quando Pedro volta para a pescaria, ele não estava priorizando o chamado que Jesus tinha feito a ele lá atrás, quando o Senhor Jesus disse, Pedro, vou fazer de você pescador de homens. O que Jesus estava dizendo àquele pescador? Que a partir daquele momento, a prioridade da sua existência era ganhar almas, ganhar vidas para Cristo. E meus queridos, uma pessoa que teve uma experiência pessoal com Cristo, alguém que compreendeu o amor de Deus manifestado a ele através do sacrifício de Jesus na cruz, quando eu compreendo o grande amor de Deus por mim e aceito esse amor, esse chamado de Deus, eu preciso entender que a prioridade na minha vida deve ser compartilhar esse amor. Quando você não prioriza na sua vida a evangelização, o amor de Deus, o compartilhar o amor de Deus a outras pessoas, você está fora do projeto de Deus para a sua vida. E talvez você possa estar perguntando, mas pastor, Pedro teve que deixar tudo. Claro, ele tinha um chamado específico, mas todos nós somos chamados. Nós entendemos que alguns são chamados especificamente para cumprir uma missão integralmente, mas todos nós somos chamados. Aí se você é um advogado, uma dona de casa, um negociante, um professor, você é um chamado de Deus para cumprir a missão que Ele confiou a todos os chamados à salvação. Mas pastor, como que eu posso fazer isso? Lá no seu escritório de advocacia, a prioridade é testemunhar do amor de Deus. Lá na sua empresa, você vive do recurso da empresa, do lucro da empresa, mas para um cristão, a prioridade dele deve ser compartilhar o amor de Deus. Não importa quem seja você, você deve fazer das suas atividades seculares lugar de culto, onde você cumpre a sua missão. Nós entendemos que cumprir a missão é vir à igreja uma vez por semana, ou esta responsabilidade são dos pregadores, dos chamados missionários, daqueles que têm um chamado específico. Não, todos nós fomos chamados a cumprir uma missão. É só você priorizar isso na sua vida. É você colocar Deus em primeiro lugar em tudo que você faz. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa, um jantar que você fizer na sua casa, você pode fazê-lo para glorificar a Deus. Você pode sentar com pessoas para conversar no momento de lazer, mas fazer daquele momento de lazer um lugar de culto, onde Deus vai ser glorificado, porque aonde quer que eu esteja, Deus precisa ser glorificado através da minha vida. E quando eu não priorizo na minha vida a glória de Deus, eu vou distanciando do projeto de Deus para a minha vida. É isso que aconteceu com Pedro. Pedro foi distanciando-se de Jesus. E à medida que ele foi distanciando do projeto de Deus para a sua vida. E quantos de nós encontra-se distante do chamado de Deus para a sua vida? Então você precisa fazer da sua cozinha, minha irmã, um lugar onde Deus é glorificado. Você precisa fazer de suas atividades, não importa qual seja a sua atividade. Você tem que fazer dela um lugar onde Deus é glorificado, porque você foi chamado por Ele para cumprir uma missão neste mundo. Essa compreensão nós temos que ter. Nós estamos vivendo longe do chamado de Deus, do projeto de Deus para nossas vidas, porque não estamos priorizando a glória de Deus no dia a dia de nossas vidas. Quando você estiver trabalhando, reflita a respeito se Deus é glorificado através da sua vida. Quando você chegar no seu local de trabalho, antes de reclamar, ore ao Senhor e diga: Senhor, quero glorificá-lo, agradecê-lo pelo meu trabalho. Talvez você trabalhe com pessoas difíceis, talvez você é cobrado além da medida, talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida. Mas comece a orar pedindo a Deus que Ele use a sua vida, use sua profissão para a glória dEle. E Ele vai mudar a atmosfera do seu trabalho. Deus muda a atmosfera das nossas vidas a partir do momento que eu busco a glória dEle em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso priorizar a missão que Deus me confiou. Restaurando o nosso chamado. Em segundo lugar, nós temos que aceitar nossas limitações. É interessante que aqueles homens eram peritos em pescaria. Eles sabiam pescar. E nós sabemos que uma boa pescaria acontece à noite. Eles passaram a noite e não pegaram nada. E pela manhã, eles estão vendo um homem à praia distante, e aquele desconhecido diz aos pescadores profissionais que eles deveriam lançar as redes novamente. Eu não sei se um desconhecido chegasse para mim e dissesse o seguinte: olha, eu sou um pescador profissional, lança a rede ali. Esse camarada não entende pescaria. Eu não vou lançar novamente. Passei toda a noite pescando e não peguei nada. Mas eles lançaram. E parece-me que eles não acreditavam que iriam pegar alguma coisa. Porque quando eles arrastam aquela rede e eles percebem que há peixes, Pedro e João, que ali estavam, e eu entendo que Pedro já tinha tirado a roupa, ele estava nu, ele já estava tomando lá o seu banho, preparando para deixar ali o barco, e João diz: só tem alguém, só tem uma pessoa que pode fazer com que peixe surja aqui na praia. Eles estavam a 90 metros da praia. Só um milagre para ter peixes ali. E João logo identifica que aquele homem desconhecido, irreconhecível, lá na areia, era Jesus. E ele diz a Pedro: é o Senhor. Eu preciso entender que no dia a dia da minha vida, se eu continuar caminhando, querendo resultado na minha vida, em qualquer atividade que eu exerça, acreditando na minha perícia, na minha habilidade, na minha capacidade, e não depender do Senhor, eu vou fracassar. Qualquer que seja a atividade que você realize, se você não buscar o poder do Senhor, você vai fracassar. Olha, você pode estar aqui nessa noite, você jovem, projetando a sua vida, sonhando, mas se você não reconhecer que você é limitado e que você depende do poder de Deus na sua vida, você não terá sucesso nenhum. Pastor, isso é para um cristão que vive neste mundo e não cumpre o seu chamado, ele é um fracassado. Se você viver neste mundo e não cumprir os propósitos de Deus, propósito pela qual você foi criado, você pode até conseguir alguma coisa, mas você será um fracassado. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. E eu, sem o Senhor Jesus, eu sou um fracassado. Então nós temos que aceitar as nossas limitações. Pedro, quando confrontado pelo Senhor Jesus, Jesus vai trazer à memória de Pedro uma experiência lá atrás, quando ele diz ao Senhor Jesus: olha, ainda, que alguns desses discípulos neguem ao Senhor, ainda que entre nós alguém se afaste de ti, eu jamais me afastarei. Pedro, ele era autoconfiante. Mas Jesus vai dizer a ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Porque Pedro era um homem autoconfiante. Ele estava confiando nele. E eu preciso admitir que eu sou limitado. A Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, tome cuidado, porque você pode cair a qualquer momento. Eu e você, nós somos limitados. Sem mim, nada podeis fazer. Toda autoridade me foi dada, disse Jesus. No cumprimento da missão neste mundo, nós dependemos do poder de Jesus. Nós dependemos do poder de Deus. Nós precisamos caminhar na dependência total de Deus. E quando nós caminhamos distante de Deus, a derrota é certa. Eu e você, nós não podemos. Mas com o poder de Jesus, nós podemos. E eu preciso então restaurar na minha vida o poder de Jesus, porque eu sou limitado. Eu e você, por mais habilidoso, por mais perícia que você tenha, em qualquer atividade que você exerça, sem o poder de Jesus, você vai falhar. Pedro falhou. e nós falharemos. Restaurando o nosso chamado em terceiro lugar, temos que aceitar nossas imperfeições. Meus queridos, o Senhor Jesus, quando convida aqueles homens à praia para aquele momento de refeição, de café da manhã, e João diz que já era a terceira vez que o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos, mas era a primeira vez que Jesus vai estar diante deles, e o texto nos diz que nenhum deles ousava olhar para Jesus e perguntar se ele verdadeiramente era o Cristo. Eles sabiam que era, mas eles não olhavam para Jesus. Mas é interessante que Jesus vai se dirigir a Pedro. E Jesus vai perguntar a Pedro 3 vezes. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E talvez você possa estar perguntando por que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, porque Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus estava trazendo à memória de Pedro a experiência de fracasso dele quando ele negar ao Senhor Jesus. Ele estava ali com um grupo de pessoas, e olha, crente, cuidado quando você se assenta na roda dos escarnecedores, distante de Jesus. Quando você vai distanciando de Jesus, seguindo ele de longe, depois você se assenta na roda dos escarnecedores, você está próximo da queda. Foi o que aconteceu com Pedro. E Jesus está lembrando a ele, com aquela fogueira, ao colocar ali aquela fogueira, a experiência vivida por ele no momento da negação. E Jesus está trazendo a memória daquele homem fracassado, daquele homem que abandonou a missão, daquele homem que negou o seu nome, daquele homem que está caminhando distante dele, daquele homem que dormiu no momento de oração. Jesus está trazendo à memória dele que ele é uma pessoa imperfeita, como eu e você. Quem aqui nunca cometeu um erro? Quem aqui nunca fracassou ao longo da sua vida? Sabe por que nós fracassamos? Porque nós somos imperfeitos. Eu e você cometemos erros. Mas há uma frase interessante, que apesar dos nossos erros, Deus nunca desiste de nós. E quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? Há um jogo de palavra aqui. No grego, nós temos a palavra ágape, amor sacrificial. Amor de Deus manifestado a nós. Amor do céu. Quando nós falamos do amor ágape, eu estou falando de um amor sacrificial. Nós não temos 3 palavras para definir amor. Quando eu falo eu amo a minha esposa, eu amo meu carro, eu amo sorvete. Aliás, quando eu era criança, minha mãe não deixava eu falar eu adoro alguma coisa. Quando alguém lá em casa falava assim, eu adoro, não, meu filho, você não pode falar isso. Adorar, você tem que falar isso só para Deus. Mas hoje a gente fala que ama, amor. Você fala que ama o seu cachorro. De vez em quando eu vejo postagem aí, eu apaixonado pelo meu cachorro, é pelo seu carro, é pelos seus brinquedos. Mas os gregos não eram assim. Os gregos tinham 3 palavras diferentes. Quando ele falava ágape, ele estava falando do amor sacrificial, do amor de Deus manifestado a nós. Mas ele usava a palavra filéu, que era a palavra usada para se referir ao amor de amigo. Eu amo o Leandro, eu sou amigo dele. Mas eu não morro por ele. Está entendendo? É diferente. Eu não vou me sacrificar a minha vida por ele. Eu tenho amizade, tenho relacionamento. E eles usavam a palavra eros, que nós temos a palavra erotismo. É esse amor, essa atração física, essa química. Quando você olha para alguém, você é atraído. Quando Jesus se dirige a Pedro, ele diz: Pedro, você me ama? Ele diz: Pedro, você é ágape? Primeira vez: Pedro, você é ágape? E Pedro vai e diz: eu te filéu. Segunda vez: Pedro, você me ágape? E Pedro vai e diz: eu te filéu. E pela terceira vez o Senhor Jesus se dirige a Pedro e diz: Pedro, você me filéu? Aí Pedro vai e diz: eu te filéu. Agora nós não vemos um homem arrogante. Lá atrás ele disse: eu sou capaz de ágape, Senhor. Eu sou capaz de morrer por ti. Ainda que entre nós alguém negue ao Senhor, eu não, eu ágape-me. Eu me sacrifico por ti, Senhor. Eu morro por ti. Mas ele não morreu por Jesus, ele negou Jesus. Agora, quando Jesus traz à memória dele o seu fracasso, ele reconhece a sua imperfeição. Em momento algum ele vai dizer: ágape-me, Senhor. Nas três respostas ele diz: filéu, Senhor. Eu te amo como um amigo. Eu sou teu amigo. Eu reconheço que sou imperfeito. E Pedro chora. Pedro entristece. E a tristeza de Pedro é porque ele reconhece que tinha negado ao Senhor Jesus. Mas é interessante que nas três vezes o Senhor Jesus diz a Pedro: cuida dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. O que nós aprendemos aqui? Que mesmo apesar das minhas imperfeições e das suas, você é imperfeito, mesmo apesar dos seus erros, Deus não desiste de você. Quando Deus diz a Pedro: Pedro, agora eu quero que você não só evangelize, mas que você discipule. Quando Pedro escreve a sua epístola, ele diz que nós devemos pastorear todo o rebanho de Deus. É o cuidado que nós devemos ter uns com os outros. Agora ele está sendo restaurado pelo Senhor para cumprir a missão de cuidar das suas ovelhas. É mais do que lançar as redes. Você agora vai cuidar, você vai alimentar as minhas ovelhas, você vai pastorear as minhas ovelhas, Pedro. E mesmo ele dizendo: eu te filéu, Senhor, eu te amo como um amigo. Porque se Pedro falasse aqui: eu te ágapo, ele estaria mentindo, porque ele não seria capaz de morrer pelo Senhor Jesus. Meus queridos, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas imperfeições, Deus não desiste de você. Ele usa você. Ele usa a minha vida e a sua vida. Mas Ele quer que eu e você, à semelhança de Pedro, reconheçamos a missão que Ele nos confiou. Ele nos confiou uma missão. Ele nos deu um chamado. E Ele quer restaurar nessa noite esse chamado na sua vida. O chamado à evangelização. O chamado ao discipulado, ao cuidado. E não importa quem seja você. Não importa se você tem fracassado na sua vida. E quem sabe você está aqui nessa noite e diz: pastor, eu tenho fracassado no meu testemunho, eu tenho fracassado na minha família, tenho fracassado no meu casamento, eu tenho fracassado nos meus relacionamentos, eu estou caminhando à semelhança de Pedro, distante da presença do Senhor Jesus. Olha, eu estou assentando-me na roda dos escarnecedores. Ó Senhor, eu tenho dormido durante o culto. E dormir durante o culto é quando você vem aqui, mas não tem alegria, você não vibra com a glória de Deus, você não vem aqui para glorificar ao Senhor, você é alguém indiferente à pessoa de Deus, aquele a quem nós cultuamos e adoramos. E se você está caminhando à semelhança de Pedro, distante, se você fracassou em alguma área da sua vida e está pensando, não tem mais jeito, Deus não vai usar novamente a minha vida, eu quero dizer a você que a história de Pedro, a história da restauração de Pedro é um alento para a minha vida e para a sua vida, porque apesar das minhas imperfeições, dos meus erros, Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Ele quer usar a sua vida de uma forma poderosa. Ele quer usar você como instrumento para ser um grande pescador de almas, um grande pastor das suas ovelhas. Ele quer usar você. O instrumento que Deus tem neste mundo é a sua vida. Ele quer pegar você e transformar você num grande pescador de almas. Ele quer transformar você num pastor, numa pastora, num alguém que cuida do seu povo, do seu rebanho. Ele quer cumprir uma missão na sua vida. Ele tem um projeto para a sua vida sobre essa terra. Você não está aqui por acaso. Você foi criado para a glória de Deus. E Ele quer restaurar o chamado dEle para a sua vida nessa noite. E a minha oração é que você possa fazer como Pedro, se quebrantar diante do Senhor e deixar que Ele use você da forma como Ele planejou usá-lo para a sua honra e para a sua glória. Amém? Nós vamos ter um momento de reflexão, de oração, e nós vamos cantar uma mensagem. Vamos ouvir uma mensagem que vai ser cantada pelo Jalom, e enquanto ele estiver cantando, você vai curvar a sua cabeça, vai meditar naquilo que você ouviu nessa noite, e vai meditar e decidir. Deus quer que você decida sair daqui nessa noite, apesar das suas imperfeições, das suas limitações, Deus quer usar a sua vida para a honra e para a sua glória.
Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando: quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho e pecador, detalhado de defeitos. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, que mudar. Pai, meu Pai, ajude a melhorar. Na 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 na, na 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 na. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fique aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Ajude a melhorar, Pai, meu Pai, tenho muito que mudar, Pai, meu Pai, me ajude a melhorar.
Queria convidar você a curvar sua cabeça e deixar que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração. Como que está a sua paixão pelo Senhor Jesus? Como está a sua paixão pela missão, pelas almas perdidas, pelo cuidado com as ovelhas do Senhor Jesus? Com os cordeirinhos. E qual é a decisão que você toma nessa noite? Senhor, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e a nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de agir aqui entre nós nessa noite, que o Senhor esteja falando a cada coração, e que saiamos daqui, ó Deus, restaurados para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor esteja operando um despertamento, um avivamento em nosso meio, renovando, ó Deus, a nossa aliança com o Senhor, a nossa paixão, para cumprirmos, ó Deus, a missão de fazermos novos discípulos e de cuidarmos desses discípulos. Se há vidas aqui nessa noite, ó Deus, precisando de restauração, que o Senhor restaure essas vidas para a glória e para a honra do Teu nome. Assim como o Senhor restaurou a Pedro naquele dia, que o Senhor esteja restaurando essas vidas aqui nessa noite. Que haja uma oportunidade de recomeço, de saírem daqui, ó Deus, para viverem diferente. Receba, ó Deus, a nossa gratidão, nosso louvor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, e que o grande e infinito amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhadas pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.